tuts, tats, tuts, tats, tuts.
Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar.
Esse foi um trecho cantado pela Érica de um funk brasileiro muito popular, porém antigo, já que revela um pouco da idade da Érica, que você respondeu na enquete na nossa comunidade lá. Agora, se você tivesse ouvido essa expressão da Érica antes, vocês já saberiam que ela é um pouco mais velha do que vocês chutaram naquela enquete. Mas enfim, no episódio de hoje, a gente quer comentar com vocês um pouquinho da história sobre a origem do funk brasileiro, esse ritmo que é tão popular, especialmente fora do Brasil. Felizmente ou infelizmente, é um tema bem polêmico mesmo dentro do Brasil, é claro que o ritmo do funk, esse gênero musical, tem se tornado cada vez mais popular internacionalmente. E hoje nós vamos comentar com vocês um pouco da história desse gênero musical brasileiro. Vem com a gente então para mais um episódio de
Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.
This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun.
Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar, ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Já que a Erika cantou, quis cantar também.
Meu Deus, tampem os ouvidos, né? Porque eu e o Hugo cantando, misericórdia.
Provavelmente, depois desse episódio, vocês vão comentar com a gente. Por favor, continuem apenas falando em seus podcasts, porque vocês definitivamente não têm uma carreira como cantores. Esse funk que eu cantei um trechinho para vocês é, na verdade, um funk também bem antigo. E para a gente entender a história do funk, a gente tem que voltar ainda mais no tempo.
Lá na época do precursor do funk brasileiro. Quem foi ele? Você já ouviu falar dele por aqui?
Se não ouviu falar dele por aqui, em alguma análise musical que já fizemos, talvez você já conheça uma música dele, mas nunca pensou que isso tivesse alguma coisa a ver com o funk atual.
Sim, porque do meu ponto de vista, o funk atual é muito depravado e o precursor do funk brasileiro é o já falecido Tim Maia. Já ouviu falar dele? Eu, particularmente, não gosto de funk. Eu acho, assim, a batida do funk gostosa de ouvir e me dá vontade de dançar. Mas eu não gosto do funk porque eu acho as letras muito depravadas. As letras falam muito mal das mulheres e as mulheres ainda dançam essas coisas. Isso me deixa um pouco revoltada.
Revoltada não. Não apenas revoltada. Eu diria que te dá até ranço, né?
É verdade, eu acho que isso me dá um pouco de ranço. Para quem já ouviu o episódio sobre o ranço, sabe o que isso significa. Mas esses dois funks que nós cantamos, entre aspas, neste episódio, e os funks cantados por Tim Maia, eu gosto. Eu acho eles bem legais. E tem algumas outras exceções que me agradam, porque as letras não são depravadas. Mas, de modo geral, eu não gosto de funk pelo motivo que eu já falei.
Uma vez eu vi um documentário que explicava um pouco da história do Tim Maia. Inclusive, recomendo àqueles que quiserem assistir. Se eu não me engano, é uma série que se chama Por Toda a Minha Vida. E aí conta a história de Tim Maia. Nesse documentário foi que eu descobri que o Tim Maia foi o precursor do funk brasileiro. Numa época em que a música brasileira fazia sucesso internacionalmente, como MPB. Antes da MPB, na verdade, um pouco antes da MPB, que era a Bossa Nova, com artistas como Caetano Veloso e entre outros artistas renomados da música popular brasileira ou bossa nova, que era praticamente voz e violão, com letras bem suaves, românticas ou críticas disfarçadas. E de um outro lado, então, de um lado tinha a bossa nova e logo depois a MPB, do outro lado tinha o rock, já uma coisa mais pesada, o rock brasileiro ou punk rock, muito em imitação, assim, de ritmos estrangeiros, né? Então, a bossa nova que era mais original mesmo. Mas praticamente esses dois gêneros musicais dominavam o cenário nacional. Até que Tim Maia foi para os Estados Unidos e, sob a influência do jazz, pelo menos assim que é contada a história nesse documentário que eu recomendei, sob a influência do jazz e do soul americano, norte-americano, ele mistura isso com um pouquinho do pop rock que já existia no Brasil, e ele traz uma batida diferente, ele traz um ritmo totalmente novo para o Brasil com os graves, com aquela batida mais grave na música. E a partir daí, músicas animadas com uma batida grave, com uma letra um pouco mais repetitiva do que as letras, não eram letras tão ricas quanto as letras de bossa nova, também não eram tão críticas quanto as letras de rock, e era mais uma coisa mais pela melodia, pelo ritmo, às vezes românticas e às vezes apenas animadas, falando bastante e ressaltando a cultura brasileira, lugares no Brasil e coisas assim. Então Tim Maia fez essa mistura e, com a adição dessa batida mais grave, ele trouxe o que depois se tornaria o funk. Então, por isso, a gente fala que o Tim Maia é o precursor do funk brasileiro. Depois deles, outros gostaram dessa batida. Essa batida fez muito sucesso. Tim Maia fez muito sucesso na época. E, infelizmente, um sucesso curto, porque devido a problemas de saúde, ele era muito gordo, muito obeso e tinha vários problemas de saúde. E daí vieram outros artistas que incluíram essa batida, seguiram esse ritmo e começaram a produzir músicas mais dançantes com uma mistura de soul, jazz, e isso foi se misturando até chegar ao que conhecemos como funk. Só que, como já comentamos, e a Erika comentou, no início eram letras, assim como aquela que eu cantei no início desse episódio, que eram feitas por pessoas pobres, pessoas da favela, uma boa parte delas negras, inclusive Tim Maia era negro também. Então o funk passou a ser associado a esse tipo de pessoa, primeiramente negros e depois principalmente pobres, independente da etnia. Passou a ser um ritmo dos pobres, um ritmo que nascia na favela e tinha letras que falavam inicialmente dos problemas sociais enfrentados por essa população. Então as letras eram ou para reclamar e criticar esses problemas sociais, ou simplesmente letras aleatórias feitas com o principal objetivo de dançar, de mexer o corpo em bailes, os famosos bailes funks. Porém, com o tempo, como a Erika comentou, essas letras foram ficando cada vez mais explícitas, no sentido de tratarem cada vez mais de assuntos como sexo e falando de maneiras bem degradantes a respeito do sexo e de todas essas coisas, pelo menos do nosso ponto de vista. Mas antes disso acontecer, um dos artistas, por exemplo, que está lá atrás também, no tempo, na linha do tempo, e que ficou bastante conhecido, é o Claudinho e Buchecha. Dupla, não era sertaneja, dupla que cantava funk e que depois um deles morreu. Claudinho morreu, hoje só temos o Buchecha. Mas eles eram dessa época onde o funk ainda não era tão explícito assim, as letras não eram tão
vulgares.
Exatamente. Mas hoje em dia parece que quanto mais vulgar é a letra, mais sucesso esse ritmo, essa música acaba fazendo, incluindo internacionalmente. Por isso que até certo ponto para nós acaba sendo um pouco desapontador quando alunos estrangeiros de vários países apenas conhecem esse tipo de gênero musical brasileiro, Quando pensam em Brasil, muitos pensam em funk, sendo que no Brasil existe uma variedade de ritmos imensa, realmente imensa.
Uma música pobre em letra, sem significado nenhum e que só acaba com a mulher.
É, nem só com a mulher, né? Muitas vezes acaba com tudo, né? Porque a letra realmente é pobre em todos os sentidos. E muitas vezes é até uma pena que alguns cantores desse gênero têm até um bom potencial vocal quando cantam com outros artistas ou quando cantam outro estilo, outra música, acabam mostrando que tem talento, mas o gênero musical em si, o funk, acaba sendo um gênero que não exibe e não exige muito talento vocal. Então, nas músicas que esses cantores que têm talento cantam do gênero funk, acaba sendo uma música que qualquer um poderia cantar e que nem precisa ser afinado, nem ter uma voz muito bonita para conseguir cantar. Pelo menos essa é a nossa opinião, polêmica muitas vezes, mas já deu para perceber que a gente não é muito fã do funk atual. Mas desses antigos, desses clássicos, por assim dizer, de, sei lá, uns 20 anos atrás, entre 20 e 30 anos atrás, aí sim tem alguns selecionados a dedos que nós gostamos, o que mostra que nós não temos nenhum preconceito contra o gênero, como algumas pessoas têm, mesmo no Brasil, como eu já disse para vocês, por causa da história do gênero, de ter a ver com pessoas pobres, com a favela e tudo mais, muitas pessoas têm também um certo preconceito em geral contra o gênero funk. Então, se é funk, é uma porcaria. Mas nós contamos para vocês, nesse episódio, um pouco da história do gênero. Então, a nossa opinião é baseada um pouco em uma questão de linha do tempo e de seleção de ritmo, letra e voz, e não apenas em taxar o gênero como ruim por um todo. E podemos dizer isso não apenas do funk, mas de qualquer gênero, porque eu acredito que a gente tem um gosto bem eclético para música. A gente ouve um pouco de tudo desde que atendam aos nossos critérios e aos nossos gostos em relação a esses pontos que a gente já falou. Letra, ritmo, afinação, voz. Se atenderem aos nossos requisitos, não importa o gênero, não temos nenhum preconceito contra nenhum gênero específico. Mas é claro, tem os gêneros que nós gostamos mais.
E vocês? Gostam de funk? Qual é a opinião de vocês a respeito do funk atual, do funk de antigamente, se vocês conhecem? Se não conhecem, tem uma música que nós analisamos no podcast de Tim Maia. Você pode correr lá e ouvir um pouquinho, pelo menos ver a análise que nós fizemos da letra para você ter uma ideia de como era o funk antigamente.
A música se chama Gostava Tanto de Você. E além disso, eu deixo aqui outras perguntas para você. Tem algum gênero específico do seu país ou algum gênero pelo qual o seu país é conhecido ou é famoso na sua cultura que você não gosta muito? Ou que você acha que o seu país não está tão bem representado internacionalmente com aquele gênero? Conte para nós sua opinião a respeito de gêneros musicais.
Este foi mais um episódio de...
Don't Panic! Keep Speaking Portuguese!